Então, para a gente abrir os trabalhos direto ao ponto, a nossa missão de hoje é ir direto na veia da operação diária de mídia paga. Focar naquela variável que, assim, mais move o ponteiro hoje em dia, né?
Com certeza. Sem jargão vazio, sem teoria que não enche a geladeira. A gente está aqui como operadores que vivem essa rotina mesmo.
Exato. E o objetivo é que quem escuta essa análise saia daqui com um ciclo de produção totalmente aplicável já para essa semana. E para isso, a gente precisa responder de cara à pergunta principal, que é: quantos criativos manter em rotação, com que hipótese cada um nasce e quando trocar?
É a pergunta de US$ 1 milhão, né? Porque, olha, a primeira ilusão que a equipe precisa derrubar para operar no presente é achar que a segmentação é garantia de alguma coisa.
Nossa, sim. A segmentação manual por interesse é hoje uma mera sugestão que o algoritmo pode simplesmente ignorar quando não performa. É uma sugestão em vez de uma garantia. E aí, a gente entra na regra obrigatória da leitura da plataforma. E a gente tem que ser bem literal aqui. A plataforma lê a imagem, o vídeo e o texto do anúncio para estimar a quem entregá-lo.
Exato. A plataforma lê a imagem, o vídeo e o texto do anúncio para estimar a quem entregá-lo, e isso significa que a especificidade vai para dentro do criativo.
É, o jogo virou total. E isso nos leva direto para a matemática do leilão, que eu acho que muita gente ainda confunde.
Muito. O pessoal acha que é só botar mais dinheiro que ganha, sabe? Mas a matemática real do leilão diz que a taxa estimada de ação multiplica o lance. Ela não soma, ela multiplica.
Isso muda tudo, né?
Total. Então, uma peça super relevante vale, matematicamente falando, muito mais do que um lance maior de um concorrente com um anúncio chato.
É como a analogia da vitrine de rua, sabe? Antigamente, quem fazia o trabalho era o lojista, tipo um segurança na porta filtrando quem entrava. Essa era a segmentação manual.
Pois é, e hoje não é mais o lojista barrando na porta. É a vitrine puxando quem tem cara de comprador. Se um manequim for genérico, ninguém entra.
Perfeito. E claro, só para alinhar o escopo aqui, a gente sabe que ajustes de público, estrutura de conta, essas coisas existem, mas elas pertencem à outra gaveta da operação.
Hoje o foco é 100% na peça, na vitrine.
Isso. Então, vamos puxar para a prática. Quando quem opera abre o gerenciador, a primeira dúvida é sobre volume. Qual a quantidade de peças para manter ali rodando?
Bom, a gente segue faixas exatas que a casa recomenda. E isso depende de quem está distribuindo a verba. Por exemplo, numa campanha manual, a gente trabalha de 2 a 5 peças.
E tem aquela regrinha de formato, né?
Tem, com pelo menos uma imagem e um vídeo juntos, porque eles disputam leilões diferentes. Agora, se a campanha for automatizada ponta a ponta, o bicho pega. Aí a faixa vai de 20 a 40 peças.
20 a 40.
Sim, porque esse volume vira insumo para microsegmento dinâmico. A máquina precisa de volume.
Entendi. E para o remarketing?
No remarketing manual, a gente recomenda de 3 a 5 peças. E se for usar aquele formato flexível dentro do mesmo anúncio, dá para colocar até cerca de 10 mídias.
Legal. Mas espera aí, quero voltar naquele volume de 20 a 40, porque é muita coisa. Como é que a gente distribui esse pool de partida?
Olha, para um volume de 20 a 40, a partida sugerida é desenhar 10 peças de topo, 5 de meio e 5 de fundo de funil.
Espera aí, por que esse peso todo no topo? Tipo, a intuição diz que a gente deveria focar no fundo para fechar a venda logo, né?
Parece, né? Mas a gente justifica isso porque a maior parte do mercado está justamente nos níveis iniciais de consciência. Se a gente não educar e pescar no topo, daqui a pouco falta a gente para o meio e para o fundo. A demanda reprimida está lá em cima.
Ah, faz total sentido. É não deixar o funil secar.
Exatamente.
Tá. E aí a gente vai criar essa peça. Qual é o berço do criativo? Como ele nasce?
O criativo nasce bem no cruzamento entre a etapa do funil, que é como a empresa vê o processo, e o nível de consciência, que é como o cliente se move. E toda peça nasce com uma hipótese.
E tem uma fórmula para essa hipótese? Não tem?
Tem, a estrutura é cravada, a gente escreve assim: se mudarmos X, Y, deve melhorar porque Z.
E o que entra nesse Z?
O Z precisa trazer um ângulo diferente, quebrar uma objeção, fazer uma promessa sustentável e, claro, mostrar uma prova. Não dá para ser só criatividade solta.
Total. E tem um detalhe que eu sempre bato na tecla: a extensão do criativo. Porque a página de destino faz parte do anúncio, né? Não adianta nada o anúncio prometer algo e a página falar de outra coisa.
Nossa, sim. A conversão despenca.
Pois é. O título da página tem que repetir a promessa do anúncio. E no checklist de subida, a gente sempre confere a marca nos primeiros segundos e a legenda embutida no vídeo 9x16. É lei.
Lei absoluta. Agora, tem uma armadilha enorme no meio da produção, que é a variação estética, a diferença entre uma variação real e uma cosmética.
Ah, de mudar a sua cor do botão.
Isso. Mudar ângulo e prova é variação real. Mudar cor de botão, botar uma musiquinha diferente, é variação cosmética. A gente tem um teste barato para isso. É só descrever cada peça em uma frase e contar quantas descrições sobram.
Tá, então vamos visualizar isso. Imaginamos um time, num caso hipotético, que produz 20 peças num mês inteiro de trabalho. Aí, quando aplicam esse teste da frase, sobram 4 descrições distintas.
Que dor, né?
Muito. Ou seja, 16 arquivos eram pura variação estética. Só enfeite.
E o problema é o que a equipe acha depois. O falso diagnóstico diria que o criativo cansou. Mas voltando aos números do caso hipotético, a verdade é que 18 das 20 peças falavam com o mesmo nível de consciência.
Faltava repertório, então.
Exatamente. Não havia fadiga real. Naquele caso hipotético, a equipe estava só batendo na mesma dor com 18 vídeos diferentes.
É, não tem público que aguente. E falando em fadiga, como a gente mede a hora certa de trocar a peça sem ser no achismo? Qual é o piso de leitura?
O piso é número. Tem que ter volume.
Qualquer leitura abaixo de cerca de 500 impressões é ruído, né?
A gente sabe que é pura engenharia e matemática em vez de achismo.
Exato. Não dá para pausar no desespero de manhã. E aí a gente usa a formulação exata da regra da troca. É uma recomendação nossa.
E como é essa formulação?
É assim. A casa acompanha 3 sinais, que são a taxa de gancho contra a própria série, o custo por resultado da etapa e a frequência lida junto da janela de tempo.
Tá.
E a troca se abre quando 2 deles persistem por 2 leituras seguidas com o piso de cerca de 500 impressões cumprido.
Entendi. Mas me dá um exemplo prático dessa janela de tempo, principalmente ali na frequência, porque o número solto confunde. Confunde muito. Pensa assim, 5 exibições em 2 dias contra as mesmas 5 em 14 dias contam histórias diferentes.
Nossa, total, 5 vezes em 2 dias é perseguição.
É muito chato. Em 14 dias é só lembrança. Por isso a janela de tempo é fundamental.
E tem também a questão das comparações justas, né? A gente não pode comparar alhos com bugalhos.
De jeito nenhum. A taxa de clique no remarketing sempre vai ser maior que no topo de funil. Não dá para comparar. Comparação só vale entre peças da mesma etapa.
E eu também lembro da hipótese do nicho. Às vezes, o corte de uma peça com baixa entrega numa campanha automatizada tem que ser tratado como uma hipótese observável.
Como assim?
Tipo, a peça está entregando pouco e a pessoa pausa achando que está ruim, mas ela pode estar servindo muito bem a um nicho super específico que segura o custo de aquisição da conta inteira, sabe?
Aham, é um alicerce invisível. A pessoa pausa e no dia seguinte a campanha despenca.
Isso, mas beleza, decidimos pausar e trocar. Como funciona o ciclo de reposição e a engenharia desse experimento?
São 2 braços trabalhando. Primeiro, o criativo vencedor vira matéria-prima. A gente estressa o vencedor mantendo um elemento de propósito. Se foi a prova social que deu certo, a gente mantém a prova e varia o resto.
E o segundo braço?
O segundo braço foca em cobrir os degraus vazios da grade com novos conceitos. Aquele buraco no funil que a gente identificou lá no teste da frase?
Legal. E aqui a gente tem que ser claro sobre a diferença entre teste de leilão e experimento, né?
Sim, muita gente confunde.
Colocar 3 peças no mesmo conjunto é teste de leilão. Serve só para ver o que o algoritmo prefere agora. Já para decisão estrutural, tipo testar uma página nova, um gancho forte ou um formato diferente, usa-se a ferramenta de experimento da plataforma.
É outra brincadeira. O experimento isola a audiência. E a gente tem regras numéricas cravadas para isso.
Quais são os parâmetros?
A gente exige sempre carregar as duas durações. 2 semanas como referência de duração e em torno de 5 dias como piso prático. Não pode desligar antes.
A ansiedade de desligar no segundo dia, né?
É o clássico. E a gente toma decisão apenas com confiança acima de cerca de 80% no painel. E tem a questão do volume necessário também.
Quantas conversões?
Tem que sustentar cerca de 50 conversões em 7 dias por célula. É por isso que desenhar só 2 células, o teste AB seco, é o formato ideal.
Mas sendo bem realista com caixa de muitas operações, se a conta roda abaixo de um piso ali na casa de alguns milhares de reais por mês, não se roda experimento formal. Não tem volume para isso.
Não tem oxigênio, né?
Exato. Nesses casos, usa-se o orgânico para validar, posta no canal, vê o que gera polêmica ou engajamento e aí sim joga dinheiro nisso.
Totalmente. Isso salva muito dinheiro.
Bom, a gente prometeu no começo que ia entregar um plano prático para a semana. Qual é o roteiro concreto para quem está na trincheira hoje?
Vamos lá. Escolha da casa em 6 passos. Papel e caneta, ou melhor, abre o bloco de notas.
Manda.
Passo 1. Descrever cada peça que está no ar em uma frase hoje mesmo e contar as distintas. Passo 2. Distribuir isso na grade amanhã e marcar os buracos, ou seja, os degraus vazios de consciência.
Uhum.
Passo 3. Escrever o briefing de uma peça nova por degrau vazio com a hipótese XYZ. Passo 4. Antes de subir, bater aquele checklist. Marca no início, legenda embutida, página coerente com anúncio.
Perfeito.
Passo 5. Registrar a métrica, o volume mínimo de impressões esperado e a data da primeira leitura, para não ficar sofrendo todo dia. E passo 6. Agendar a variação do vencedor atual, anotando exatamente o que foi mantido de propósito.
Fantástico. É o convite direto para a equipe pegar e executar esse plano nesta exata semana.
Com o que tem na mão hoje.
Sem esperar o mês que vem, né?
O presente da operação é agora.
É isso. E para a gente fechar, eu deixo uma reflexão no ar que eu acho que é um paradoxo fascinante da nossa área. A gente repara que, quanto mais delegamos a busca pelo público aos robôs da plataforma, mais profundo precisa ser o nosso entendimento psicológico e humano na hora de construir o criativo, sabe?
Com certeza. A máquina só escala.
Exato. A máquina só entrega bem aquilo que nós entendemos profundamente sobre as pessoas de carne e osso. A plataforma lê a imagem, o vídeo e o texto do anúncio para estimar quem entregá-lo. Mas se a gente não colocar a alma certa ali, o robô não faz milagre.
Falou tudo. Pura engenharia a serviço da conexão humana.
É isso aí. Vamos pro jogo, que a semana tá só começando.